oportunidade para falar, claro, na Terra Nova. Retomamos o programa, depois de um interregno, com a emissão, com a assinatura do Manuel Rocha Carneiro e do António Pinho. Hoje começamos. Manuel Rocha Carneiro, por si, está de acordo? Ou estão de acordo?
Pode ser. Pois.
Vamos então até perto das 8 horas.
Antes de mais, boa noite a todos aqui no estúdio e bom ano. E igualmente para os nossos ouvintes, não é? Que 2018 seja um excelente ano para todos, principalmente com saúde, alegria e sentido de humor, não é? Que nos vai fazer falta, seguramente. Pois eu tenho aqui umas notas, como temos sempre, não é? E queria começar exatamente por um assunto que agora está na ordem do dia, que é a questão das urgências, das gripes, das fotografias feitas em situações curiosas, enfim. E é por esse assunto que eu vou começar, porque o que é interessante nesta questão, não é? Que é uma questão preocupante, não é? A saúde das pessoas, as pessoas em situação de fragilidade, etc. É curioso que todas estas notícias fizeram esquecer outra, que era que 70% dos portugueses têm frio em casa, quando chega o inverno. 70% dos portugueses têm frio em casa. Ou seja, estão na sala em mangas de camisa, mas para ir para o quarto tem que vestir o anorak de ir à Serra da Estrela, ou vice-versa, não é? Pronto. É natural que tudo isto tenha um impacto na saúde das pessoas. Não tenho dúvida nenhuma. Se uma casa não puder ser, por um lado, isolada e depois aquecida, acumulam-se umidades no interior da casa, formam-se bolores, fungos, uma série de problemas que seguramente não são bons para a saúde pulmonar, não é? Para a saúde das vias respiratórias. E, portanto, eu acho que sempre que nos escandalizamos com o número de doentes e com as pessoas de terceira idade que morrem desnecessariamente no inverno, porque somos o país que tem, em que é mais evidente a correlação entre o frio e a morte na terceira idade. Portanto, há estatísticas, há sempre um aumento em todos os países da Europa, claro, por mais aquecidos que sejam, não é? Vem o inverno, vem a gripe. É uma situação dura para a saúde das pessoas e, portanto, há muitas pessoas idosas que morrem em toda a Europa. Mas em Portugal, mais. Portugal, mais. E, portanto, isso devia nos incomodar muito mais do que nos incomoda. Não sei, talvez por isso se fala um pouco desta questão do cannabis, deve ser para as pessoas poderem um pouco esquecer as agruras da vida, mas, de facto, aquilo que nós nos devíamos preocupar no nosso país é que, efetivamente, deviam ser consignados como direitos básicos. Aliás, eles estão consignados, não é? O direito a uma habitação condigna. Eu, quando digo condigna, não quero dizer que tem que ter uma sala de 50 metros quadrados, mármore de Carrara, não é? Apliques a ouro. Não é nada disso. Quando eu quero dizer condigno, quer dizer com o espaço mínimo necessário, não é? Seca, devidamente seca, aquecida, de uma forma razoável, em que as pessoas possam estar confortáveis e a que a casa não seja um atentado à sua saúde. Ora, eu imagino que, para estas alturas, nas urgências do país, chegam muitas pessoas idosas e crianças mal de saúde, exatamente porque têm que dormir em ambientes úmidos, bafientos, porque depois, concomitante com o não aquecimento das casas, vem o não arejamento das casas, não é? Como se tem muito frio, não se abrem janelas, porque se abrir as janelas, lá sai o pouco calor que havia dentro, e, portanto, as pessoas mantêm-se muito fechadas, ar muito viciado, bactérias, sim, fungos, etc. Portanto,
às vezes há mais frio dentro de casa que cá fora.
Muitas circunstâncias é isso. As casas são construídas com materiais muito, muito frios, muito, muito duros, não é? Muito frios. E, portanto, quando vem uma restezinha de sol, a pessoa sai cá para fora para aquecer. Pois, isso, de facto, é a minha preocupação primeira, digamos assim.
E pertinente.
Muito boa noite a todos. Também um bom ano neste nosso primeiro programa. Agora, o Rocha Cana disse que não nos falta o humor, na verdade faz-nos sempre jeito, não é? Eu estava aqui a ouvir, obviamente, uma coisa muito séria e por acaso encaixa bem, enquadra-se aqui no contramentazia, nos tempos da União Soviética e da Cortina de Ferro, não é? Portanto, ali os países de leste, mesmo entre os países de leste, né, que tinham um humor refinadíssimo, obviamente com uma censura muito, muito forte, nessas sociedades com censura muito forte, o humor tende a ser mais refinado e há até estudos sobre esse humor, as anedotas, etc. E a Roménia, não é? Dentro dos países da Cortina de Ferro, a Roménia, só vocês tinham uma política de dívida zero e tal, portanto eles no mesmo inverno, para não comprarem lá o carvão e tal, então era um frio horrível e dentro das casas havia uma anedota que as pessoas que iam na rua gritavam para dentro das casas para fecharem as janelas, que era para não vir frio.
Para fora.
Portanto, eu estava-me aqui a lembrar dessa questão, que de facto é uma questão. Quer dizer, ainda há pouco tempo, um aluno meu, que é da canoagem, contava uma história com teve um treinador polaco, não sei o quê, daqueles treinadores que há cá em Portugal, que dizia que nunca passou tanto frio como em Portugal. E era um polaco, não é? Portanto, o homem da canoagem, habituado a andar na água e tal. Portanto, que, de facto, esta ideia de que se passa mais frio cá do que em países da Polónia, sei lá, ou na Alemanha, por aí fora, não é? E mesmo os nossos alunos, mesmo, às vezes, quando a escola está quente, não é? Portanto, não entrando, até tinha aqui essa nota também, não é? Esta polémica das escolas ao frio, não sei o quê. Se a sala estiver quente, com os aquecedores, não é? Com o aquecimento central, os miúdos muitas vezes abrem as janelas em vez de tirar os casacos. Portanto, a ideia do que o casaco é esta ideia de andar dentro de casa vestido de casaco e não sei o quê. E o Rocha Carneiro tem muito mais experiência disso, de andar para o estrangeiro, não é? Os miúdos vestem uma t-shirt e um quispo de penas e tiram o quispo de penas quando entram e vestem-no quando saem.
E às vezes mesmo no pátio, tiram o quispo de penas para jogar a bola e com neve, jogam a bola com uma t-shirt e às vezes é tronco nu. Porque como se estão a mexer tanto, não sentem frio nenhum. E depois é preciso, não é? É esta ideia de ir ajustando a roupa conforme o frio.
Sim, é uma coisa impressionante.
Tem que se aprender também.
E muitas vezes, estou lá nas minhas funções, me incomodo com os miúdos e até com professores às vezes, pelo facto de as janelas estarem abertas com o aquecimento ligado. Quer dizer, porque na verdade isso é que não faz sentido nenhum. Eles têm que tirar a roupa, que tirarem, não é? Dentro da decência, para que depois se vistam quando saem. Quer dizer, porque de facto esta ideia do andar vestido dentro de casa tem muito a ver com isso, não é? Quer dizer, é um hábito, não é? E eu, de facto, tinha aqui também, e não interrompei, mas aqui podemos aqui intercalar, até porque eu, de facto, tinha aqui, e depois no final, quando puser a minha música, mas digo já que se chama Strange Days, de facto, nós vivemos dias estranhos, não é? E, de facto, esta questão dos hospitais, que nós temos visto, quer dizer, médicos, enfermeiros, não estamos a falar de questões de natureza laboral. Eu acho que muitas vezes as classes profissionais em Portugal, começando pelos professores, que é a nossa, médicos, enfermeiros, etc., falam demasiado, ou têm muita visibilidade, e falando demasiado às vezes no seu interesse pessoal. A questão dos salários, dos horários, disto, daquilo. E depois as pessoas acabam por prejudicar a imagem das próprias classes. Desta vez, nós estamos aqui a ver, de facto, que há muita gente a falar de questões que têm a ver com as condições de trabalho e com os utentes, não é? Quer dizer, esta coisa depois, a facilidade com que se passa daquilo que é essencial, não é? Para o que é acessório, não é? Quer dizer, já se está a falar outra vez na história das fotografias, é como aquelas meninas que publicaram uma refeição escandalosa numa cantina e depois foram suspensas por terem publicado a fotografia, não é? Ou o outro miúdo do frango cru, etc. Quer dizer, eu acho que isso só agrava, não é? Quer dizer, isso é escavar ainda mais o buraco. Não é? Quer dizer,
e nós também aqui... depende da abordagem, quer dizer, na realidade é preocupante que a palavra de um enfermeiro ou de um médico só seja válida como ilustração. Como se tivéssemos voltado ao tempo das histórias aos quadradinhos. Quer dizer, se um médico, se um professor,
se reportar,
idóneas que trabalham em profissões de grande responsabilidade, que são pessoas de reconhecida idoneidade, há condições... É extremamente preocupante que a pessoa tenha que tirar uma fita
de necessidade. Já o disseram centenas de vezes, obviamente, para chegar àquele ponto.
E ninguém ouve. A questão é saber quem é que não ouve. Quem é que não ouve? Quer dizer, existe uma... Todas as classes em Portugal, classes profissionais, de facto falam no seu interesse. Muitas vezes o interesse profissional e pessoal e laboral é também o interesse de quem usufrui do serviço. Ninguém tem ilusões. Está claro.
Sim, mas aí, pode falha, não ser aí falha muito a comunicação.
Como é óbvio, a comunicação fala. Porquê? Muita... Porque dá 15, 20 anos para cá que os nossos
sindicatos têm
deixaram,
muita responsabilidade nisso.
Mas os sindicatos quase que foram já obliterados. Quer dizer, isto é assim. Eu por acaso não sinto a curiosidade de ver como é que vai ser o mundo depois de haver sindicatos. Não haver, quando deixar de haver sindicatos, não é? Porque vai ser seguramente um mundo muito parecido com o que existia antes de haver sindicatos. Mas há muita gente que acha que os sindicatos é que são a causa dos problemas, não é? Agora na auto-Europa querem forçar os homens a trabalhar ao sábado, eles não querem, é o sindicato, tá? A implicar e tal e coisa. Quer dizer, não é bem assim. Na realidade, se não houver ninguém que represente os trabalhadores enquanto um coletivo, quem é que representa? É cada torneiro mecânico vai dizer de sua justiça e vai dialogar com um alemão qualquer que está em Berlim.
Mas quando há quatro ou cinco sindicatos que não se entendem entre si, se calhar estamos mais a falar de política do que de sindicatos.
Porque é da natureza dos portugueses, e se calhar bem, sermos tão pluralmente
cheios
de opiniões.
Tudo bem, mas também tem consequências.
Temos muitas opiniões.
E agora vim a ouvir a TAP, tem 14 sindicatos, não é? Quer dizer, dentro da TAP.
A TAP é uma coisa curiosíssima, que ainda ninguém me explica como é que a TAP, veja bem, olha isto. Se calhar, vocês corrigir-me-ão se eu tiver errado.
Há mais sindicatos de professores em Portugal do que na Alemanha, por exemplo.
Mas isso, houve uma altura em que cada pessoa queria ter o seu, não é? Pois, cada partido queria o seu, e se possível dois ou três. E portanto é que não foram nacionais. Portanto, a maior parte eram regionais, que era para fazer mais, não é? Quer dizer, cada força política queria ter o seu.
O sindicato ser o mau é redutor, mas ser o bom também é redutor.
Não, o sindicato só é mau se for do outro partido. Se for do nosso, é uma maravilha. Não, não, mas pronto, isto, a tal questão do humor. É a minha primeira tentativa no ano, ainda está meio enferrujada, não é? Mas quer dizer, reparem no seguinte, por exemplo, a TAP é uma coisa engraçadíssima. Tivemos uma companhia aérea que durante 15 ou 20 anos deu lucro na operação aérea e deu prejuízo noutras coisas. Uma das tais coisas, supostamente, é uma empresa que teve ou tem, se calhar ainda tem, no Brasil, que todos os anos dava umas dezenas de milhões de prejuízo. Eu tenho isto assim, meio de memória de cabeça. Quer dizer, e nunca ninguém explicou porque é que aquilo não se vendeu, não se desmantelou, não se implodiu, não se fez qualquer coisa. Não. Andámos todos, porque ao fim e ao cabo os prejuízos da TAP acabámos de ser todos para andar a pagar, não é? Para depois ser vendida, uma gente muito simpática e tal.
Vendida e recomprada.
Vendida e recomprada, porque se calhar nunca devia ter sido vendida, o que devia ter sido era sempre bem administrado.
Mas não devia ter sido recomprada, não sei.
Não. Essa ideia de que só se pode alienar o que é de todos e depois não se pode recuperar, tem que ser abandonada. Quer dizer, quem aceita comprar empresas que objetivamente são do interesse de todos, não pode estar à espera...
O Estado recompra metade e depois não tem, diz que não tem culpa das linhas que acabam no Porto porque é privada. Não é?
Mas sabe, Pino, geralmente os amigalhaços lá na falam muito do sentido de Estado. É uma expressão bonita, não é? Ter sentido de Estado. Há assim uma coisa churchilliana, não é? Uma barriga, um charuto, um conhaque, aquela coisa séria em relação à coisa que é de todos, à tal coisa pública. A verdade é que se quiser procurar gente para ir com sentido de Estado, se calhar uma mão chega-lhe e se calhar não as encontra. Porque qual é o sentido de Estado de um país vender, por exemplo, a rede energética nacional? Há algum sentido de Estado nisso? É a mesma coisa. Nós estamos neste momento numa situação que é quase parecida com a do Dom João II, que chega ao governo, não é? Não foi eleito, era só por ser filho, e desabafa que o pai, não é? O Dom Afonso V, só lhe tinha deixado as estradas. Quer dizer, ele deixava as estradas, sem portagens, não é? Portanto, mas pelo andar, a única coisa que ele tinha como rei eram as estradas para andar. Pronto. Lá teve que fazer umas nacionalizações à pressa, cortar uns pescoços, apanhar ali umas propriedades, umas coisas, mas, portanto, de tal maneira privatizar tudo o rei anterior, para andar lá a combater em África, que ao filho não deixou nada. Esta ideia de alienar o que é essencial, e depois quem vier a seguir que se governa, é interessante, mas para quem se governa, não é para quem vem a seguir. Quem vem a seguir vê-se abraços com uma situação em que... Pinho, imagine, por exemplo...
Imagine, por exemplo... Já agora, quem é que veio a seguir?
Quem privatizou? quem privatizou. Foi a seguir.
E
agora nós estamos no a seguir ou a seguir.
O maior plano de privatizações dessas, da REN, da, do CTT, claro. Onde é que estava? Oh, no Pedro, PEC 4. É uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Eu sei que está a dizer que o governo anterior privatizou tudo e mais alguma coisa.
O PEC 4 é um refrão.
O PEC 4...
É um refrão. Não, faz parte de uma canção. PEC 4 não é a canção do bandido, mas é uma canção.
O PEC 4 tem um plano de privatizações, etc. Claro. E esse plano, depois com a Troika, não é? Foi posto em prática. Isso não tem, não é questão de, se fossem uns era bom, se fossem outros era mau. Agora, não é aí que há uma divergência entre, sei lá, um governo PS e um governo PS.
Tem que haver entre nós que nos preocupamos com o nosso país e quem o tem governado.
Porque
quer dizer,
a
divergência tem que existir.
A ideia foi exatamente
quem gosta do seu país
foi
e o PEC, quer ver progredir.
O PEC 4,
e
se bem
quem
se lembra,
tem dilapidado.
Ok, mas agora andavam ali, agora esta coisa, isto, a net tem este
isto,
problema.
Isto, os pinos na lapela, quem trouxe foi o governo anterior. Eu não tenho aqui nenhum. Quer ver? Não tenho nenhum pino na lapela, não tenho nenhum, e portanto, a única coisa que eu tenho que ser solidário com é aquilo que eu acho bem. É a única coisa com que eu sou solidário. Aquilo que eu achar bem.
Não estou a dizer que acha bem, acha bem. Pronto. Eu só estou a dizer que, agora houve recentemente esta coisa da internet, não é? Agora é mais fácil de escavar nestas coisas, elas estão mais à superfície, não é preciso escavar tanto. E às vezes até tropeçamos nelas, não é? E depois lá está, quer dizer, a fotografia do senhor que estava lá numa notícia de 2011 ou não sei o quê, a defender a privatização de tudo isso que acabou de falar, era o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, o ministro do PEC 4. PEC 4, que se bem nos lembramos, foi apresentado como a solução dos problemas, porque foi apoiado na Europa e tal, e depois foi chumbado cá em Portugal, e depois a seguir a Troika, etc. Portanto, as coisas não acontecem.
Temos de dizer que não temos
não
tido muita sorte com os ministros das
Porque Finanças. Chegar agora ao governo e dizer deixarmos apenas as estradas, temos que ir comprar outra vez tudo, não é? É preciso ver quem é que vendeu. Qual foi o rei que vendeu, não é? Se foi o pai, se foi o avô, não é? Quer dizer, aqui os governos, como vivem menos tempo, passa do pai para o avô. E é justamente na questão, como tínhamos começado a falar, dos hospitais. É? Quer dizer, nós temos doentes internados em macas. Eu ouvi médicos a falar na rádio dizendo que não é sequer uma situação anormal, nem que não fosse esperado. Ouvi um médico, já não sei quem é que era, são ordens médicos, a dizer que isto não era fruto de nenhuma catástrofe, quer dizer, não tinha havido aqui um cataclismo qualquer que obrigasse uma afluência anormal. Não é sequer o pico previsível, ao que parece. E, portanto, temos doentes internados em macas, tivemos notícias de falta de roupa de cama, quer dizer, que nos hospitais é uma coisa absolutamente essencial, não é? Tem a ver com a higiene. Em Guimarães, segundo li, até na recepção do hospital estão a ser colocadas macas. E depois vi uma justificação na Direção-Geral de Saúde, não sei o que, a dizer que a fotografia era tirada de um ângulo. Isto é uma coisa extraordinária, está aí, né? Se vocês procurarem na net. Dizia que foi tirada de um ângulo fechado e não estava provado que aquilo fosse a recepção. Podia ser é tal coisa que estava a dizer o Rocha Carneiro. Não basta o médico de lá dizer que é na recepção, tem que provar na foto. Tem que apanhar a plaquinha a dizer recepção.
Tem que andar tudo com o stick.
Depois os doentes escondidos debaixo das escadas, nas visitas dos governantes. Ora, os médicos a dizerem, em Faro, por exemplo, em Faro, não deve ser propriamente a zona do país mais fria, não é? Onde haja mais gripe, penso eu, que estará em causa a saúde e a segurança de doentes e profissionais. Os médicos estão a assinar uma coisa que, enfim, é um termo foi assim que eu li, e portanto, se tiver a cometer alguma gafe técnica, também ouvi o bastonário explicar isso na rádio. Portanto, é um pedido de exclusão da responsabilidade em termos disciplinares, não é? Coisa que não disciplinares por falta de meios nos serviços. Não, digamos que o médico não tem causa, não tem a ver com a negligência médica nem nada disso, mas é questão de dizer, olha, eu não fiz isto porque não tinha meios para o fazer, etc. Quer dizer, de facto, depois de uma situação extraordinária, quando se fala há tanto tempo da falta de médicos, não é? Que, ao que parece, ao que li também,
desde abril de 2017 que há 700 novos médicos especialistas prontos para entrar, médicos formados com as suas especialidades, e desde abril de 2017 que se aguarda a abertura de um concurso nacional, que agora o Ministro disse que é nos próximos dias, dizendo o bastonário que é uma situação inédita nos últimos anos. Portanto, últimos anos, deve incluir troicas e PECs 4 e para aí fora. Ora, e isto aqui tem a ver com o quê? Nós, de facto, ouvimos falar muito, se lembram aqui há uns anos atrás, 3, 4, 5, por aí, falava-se em mortos, portanto, o governo era responsabilizado diretamente pela fome, pelas mortes pelo frio, por etc, etc. Ora, neste momento, nós somos o país, voltámos a, e isso é mérito do governo, obviamente, o Ronaldo das Finanças, no tempo do Estado Novo, ainda, no Estado Novo não, ainda antes do Estado Novo, né, Salazar era o mago das finanças,
antes do tempo,
nem o trabalho aí.
Agora temos que qualificar tudo em termos futebolísticos.
Exatamente, uma referência.
Então já não se percebe.
Uma referência futebolística. E então o Salazar havia uma caricatura que tinha lá no caracolito dele o cifrão e tal, né? Portanto, era o mago das finanças. Ora, nós agora temos também um mago das finanças que é o Tocenteno. E, muito bem, saímos do lixo. Eu acho que tudo isso é importantíssimo, etc. Agora, saímos do lixo, não é uma coisa extraordinária também, mas saímos lá do rating do lixo e tal. Portanto, foi coroado o nosso ministro das finanças. Ora, e depois, há uns orçamentos retificativos acabaram, isso era um sinal de desorganização, de bandalheira, etc, etc. Que era também, curiosamente, uma acusação que fazia Salazar aos tempos da Primeira República, a bandalheira financeira. Ora, agora temos uma vantagem, não é? Já não temos o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista a barrar contra o governo. Barrar, politicamente, obviamente, sem qualquer ofensa. Não quero chamar as ganiçadas às deputadas, não foi? E da Terra Nova tem que pagar alguma indemnização.
Isto agora é usar terminologia
sexista. Exatamente.
Vai começar a piar fino.
E eu já cometi aqui uma gafa, deputadas ou deputados. As ganiçadas, deputadas. Aquela coisa do arroba, não é? Portanto, que dá o A e o O, que é uma coisa extraordinária.
É engraçado. Olha, só um à parte. No outro dia.
Faz é o Strange
publiquei,
Days.
Publiquei, alguns, um comentário contra, como é sempre, não é? Contra o corredor ortográfico. E há um amigo meu, já de uma idade mais avançada, francês, que me pergunta para precisar, tinha sido no Facebook, publiquei aquilo, e ele, isso é, aquelas traduções macarrónicas do Google, às vezes não. Eu lá lhe confirmei que sim senhor, o que era e tal. E ele dizia assim, por aqui também não faz isso. Mas, felizmente, a Academia Francesa não deixa. Eu, pois, tive vergonha, foi-lhe dizer que aqui começou mesmo na nossa.
Acho que é só a Academia.
Pronto. Que se preocupa com isso. Fiquei logo em desvantagem isto. Quando a gente lida com a rapaziada estrangeira, muitas vezes está em desvantagem porque não podemos dizer tudo. Porque se dissermos tudo, enfim, lá vai o prestígio da nação e uma data de coisas. Nós temos sempre que guardar alguma informação para nós. Mas eu achei piada porque aqui, a Academia Francesa, não permite
porque
essas coisas.
Será que estamos a conseguir, não é? Os resultados? Será que ainda se fala da austeridade ou não? Ou isto não será austeridade? O Rocha Careiro falou das casas com frio. Ora, escolas 5 estrelas feitas, terminadas em 2014, em 2015, portanto, escolas. Essa sim, há pouco quando o Rocha Cunha falava que as casas não têm que ter mármores e tal, não têm que ter apoio, as escolas têm, não podem ligar os aquecimentos porque não têm dinheiro ou porque às vezes as próprias instalações, a própria energia elétrica até não suporta a maquinaria que as escolas têm. Pois. Quer dizer,
porque a questão das rendas excessivas da EDP e essas coisas todas, do fornecimento elétrico.
Os reitores das universidades, que andam desde o ano passado, desde um acordo assinado em julho do ano passado, não é? Com transferência de 6 milhões de euros que estão cativos, etc., que inclusivamente as universidades, para fazerem face aos aumentos decorrentes das alterações legislativas, a tal devolução de rendimentos, não é? Que os funcionários naturalmente estão a receber. Ora, as universidades não têm as transferências para isso e para pagar salários e subsídios, estão a fazê-lo com receitas próprias, que obviamente nunca poderia ser.
E
depois temos, temos por um lado, já temos aqui aquela dicotomia, e mais uma vez, não é? Quer dizer, quase está a calhar, não é? Quer dizer, o Salazar também dizia que aceitava ser o Ministro das Finanças desde que todos os outros ministros fizessem o que ele mandasse. Não é? Ainda não era o Presidente do Conselho e tinha que passar pelas finanças todos os gastos. Ora, hoje em dia nós temos ministros da educação, ministros das universidades, do ensino superior, até está a dizerem que da saúde, máquinas, equipamentos essenciais para... De facto, é mais barato discutir a cannabis do que pôr as máquinas da quimioterapia, etc., da radioterapia a funcionar. Que estão congelados, e aí congelados em termos financeiros, além de literalmente, porque, na verdade, as finanças não libertam essas verbas. Ora, e isto, se isto não é austeridade,
mas isto
não sei.
Opinião. Isto, pronto, na nossa luta política e mediática, exagera-se também sempre muito, como é óbvio. Eu posso aceitar que haja situações de crise em que as condições em que as pessoas estão, desde que sejam de higiene, de segurança, de saúde, etc., que possam estar pessoas que normalmente
estão. Nós já não estamos em crise, ou Rocha Carneiro.
Não, estamos em crise. Não, mas a verdade é que estamos. Não estamos em déficit. E o que é que quer dizer não estar em déficit?
A nossa crise acabou.
Não.
Acabou.
Não. Nós estamos numa crise.
O diabo não era o Passos Coelho?
Não, isso, nós não vamos perder tempo com...
Os
romanos tinham uma expressão muito interessante, que era de minimis non curat praetor, que quer dizer basicamente que de coisas mínimas não se preocupa o pretor, essas coisas assim. Isso, águas passadas já foram. Quer dizer, nós estamos em crise, porquê? Porque nós resolvemos o problema e aí não há outra volta a dar. Nós resolvemos a questão do déficit, não é? Porque se previsto ninguém nos queria emprestar, resolvemos-la gastando menos. Tudo bem. O problema é gastando menos aonde? Porque é assim, em relação ao pobre infeliz, como tivemos um caso há 2 ou 3 anos, que se esquece de pagar o IUC, ou não tem dinheiro para o IUC, ou pensa que o carro foi para a BAT e o IUC, que lá sabia do IUC, as finanças iam-lhe penhorar aqui. Olha, era aqui no Conselho de Ilha, iam penhorar a casa. Uma senhora com filhos e não sei o quê, porque um carro que já estava na sucata devia ao IUC. Bom, e o que é o IUC? É uma dessas habilidades dos nossos políticos, porque legislativa...
Que aumenta todos os anos.
Mas repare, a habilidade legislativa dos nossos políticos é o que muitas vezes destrói a razoabilidade das exigências que o Estado faz às pessoas. É preciso haver uma relação lógica entre aquilo que se paga e os raciocínios por trás de porquê é que se paga, quando se paga. Tudo tem que ser razoável para o cidadão aceitar e encontrar até a lógica dos seus contributos para a sociedade, dos seus sacrifícios. Quer dizer, quando se diz que um carro tem que pagar imposto de circulação, mesmo quando não circula, pronto, está tudo dito. A pessoa pensa, pronto, está bem, ok, está certo. Quando as pessoas pagam de IMI,
o carro é inspecionado anualmente, era perfeitamente possível.
Quando as pessoas pagam 3 meses de renda de IUC, de IMI, por casas que praticamente não têm valor nenhum, e mais, cujo valor nas finanças é uma ficção, não é? Porque as únicas casas que subiram de preço em Portugal, verdadeiramente, são nas zonas nobres de Lisboa e do Porto, e estão a ser compradas por brasileiros, turcos e, se calhar, mafiosos de algum sítio, não é pelos portugueses, que com perdas de que chegam aos 30% de rendimento e se calhar há muito mais de poder de compra nos últimos 10 anos, não são os portugueses normais, esses tais que têm sindicatos e protestam nas ruas e que trabalham e que fazem tudo o que há para fazer no país, não são eles de certeza que estão a aumentar o preço do imobiliário no nosso país. E depois, na pobre, não aquecida casa que têm, ainda têm que pagar 2 meses de renda imaginária, não é? A uma câmara. Que depois, ainda por cima, vejam bem só isto, ainda por cima, não lhe presta qualquer serviço por isso. Porque depois, para que lhe levem o esgoto, tem que pagar, para que lhe tragam a água, tem que pagar, e para que lhe limpe a rua, tem que pagar, e para tudo tem que pagar. Quer dizer, a pessoa paga uma renda à Câmara e pergunta-se assim, mas porquê? Ah, e tal, porque a Câmara planifica o tecido urbano. Sim, e depois, basta dar aqui na gafanha, sem nenhuma ofensa para ninguém, e por outras terras do país, e nós vemos logo o lindo serviço um lindo serviço que as nossas autarquias têm feito na planificação urbana, na racionalidade urbana. Eu aposto que se alguém fizesse as contas à lógica do nosso urbanismo, nós víamos que para levar água a 10 mil pessoas nós devemos gastar 3 vezes os canos do que gasta um espanhol ou um francês. Porque temos em tudo o que é canto, casas espalhadas, perdidas no meio da mata, no meio do monte, no meio das terras, no meio das couves, e depois para ali tem que ir esgoto e água e tal. Se nós fizéssemos um cálculo rigoroso, isto para o sentido do
boco, mas isso já não há, já
um
não
cálculo
há.
Rigoroso dessa planificação urbana, maravilhosa, lógica das nossas câmaras, nós íamos perceber porque é que o nosso país tem os déficits. Porque, claro, se para levar água a 10 mil pessoas eu tenho que gastar 3 vezes mais canos do que qualquer outra pessoa, tenho que ter 3 vezes mais quilolitros de água para a chegar, se tem perdas infinitamente maiores, pois, olha, bem isso, podiam isso chegar no IBI e fazer uma
com
coisa.
Quando se comparava Lisboa e o Porto, não é? Ali é a zona da Baixa Pombalina, só se resolve com terremotos.
Não, isto resolve-se quando a discussão política tiver um bocado de conversa, mas tiver um bocado de facto. Factualidade, quer dizer, de âncora na realidade. Enquanto que a conversa é rebel, que interessa? Um diz eu sou melhor porque eu mandei cortar a relva do jardim. O outro diz, mas se fosse eu, cortava muito melhor. Votem em mim e tal. E é nisto que nós estamos.
Sim,
é nesta conversa eu sou mais simpático.
A questão dos impostos indiretos, não é? Quer dizer,
que eu percebo, eu aceito que haja um imposto para quem vive numa cidade. Uma cidade tem benefícios para as pessoas. É natural que haja um imposto. Ah, não esquecer. De cada vez que saímos com o carro da garagem, lá estamos a pagar o tal famoso IUC à Câmara. E depois andamos em ruas todas as
não é desde que saímos, é ter um carro.
Pronto,
não é?
No carro, exato. O gasóleo está agora perto de 1,5€ e muito mais de metade é imposto, não é?
Pronto. Perto de 1,5€ e, comparando com preços de petróleo, mais baixo que noutras alturas.
Exato.
Não é?
Portanto, o que os portugueses precisam ter é, não é de conversa, precisam ter devolução objetiva de poder de compra. Porque as pessoas dizem assim, ah, temos aqui o carro no stand e não se conseguem vender, isto está uma grande crise. E não tinha vendedor de automóveis a dizer, ah, isto continua. Pronto, isto está, os Porsches e os Jaguars topo de gama vão se vendendo, mas e os carros mais não. Eu disse, mas como é que as pessoas vão comprar se não têm dinheiro? Compram como? Fazem um terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo empréstimo para ficarem endividadas até aos 150 anos de idade que não chegam lá. Quer dizer, não há lógica. O RIFOR há mais de 100 anos. O RIFOR há mais de 100 anos fez um aumento brutal do ordenado dos funcionários das suas fábricas.
Porque
ele tinha inventado a linha de montagem, não é? Grandes linhas de montagem, fazer o Fórmula LT e tal, e ele, a da altura, traz um aumento de ordenado enorme. O Rockefeller e os outros tios Patilhas, não é? Dos Estados Unidos, está claro, foram falar com ele e protestar. E ele disse uma coisa que ainda hoje é evidente. Se eu não lhes pagar, como é que eles me compram os carros? Não é? Se eu não os pagar, como é que eles me compram os carros? Isto é tão evidente, tão lapaliciano, e percebe-se tão bem que depois escapa à razoabilidade de uma série de pessoas que acham que uma pessoa pode sobreviver com os ordenados com que se tem que sobreviver e que não se pode apanhar gripe, pneumonias e outras coisas. Como é que uma pessoa que tem uma
pensão... Isso é o exemplo do capitalismo em pleno.
Não, mas quer dizer, mas que podem ser aproveitadas para as pessoas que fazem de conta que também se preocupam com os mais desfavorecidos, que é pensar que esta conversa...
São os tempos áureos do capitalismo, não é? Quer dizer, produzir mais, ganhar mais, vender mais, pagar mais.
Mas faz sentido.
Depois acabou, não é?
Retiramos a ideia do contexto que... daquele início, e pensamos, faz sentido, eu não posso dizer a alguém,
claro,
o seu filho não te morreu de pequeno almoço. E a pessoa diz, epá, eu só tenho 50 cêntimos, não chega para lhe dar o pequeno almoço. Não é? Ou, a sua casa está gelada, o senhor passou a bronquite, pá, ainda pode morrer. Doutor, e tal, eu só comi um papo seco, um bocado de margarina e não sei o quê. Margarina, francamente, pá. E tal. Quer dizer, às vezes estamos a falar de situações...
Sim, são
e depois,
realidades
quando,
distintas.
Portanto, o que não é aceitável, e os jornalistas às vezes
e os
também
factos,
não,
os factos,
não ajudam.
Os factos são teimosos. Não é?
Exato, os jornalistas às vezes não ajudam também nestas questões. Quer dizer, não vão contra o entrevistado, não é? Com violência, com a realidade. A realidade é que é a coisa mais agressiva no meio da discussão política, acho eu, que é. A realidade é que tem que ser confrontada. Não é as conversas, eu sou melhor, eu antigamente disse assim, disse assim, o que é que se interessa? Não interessa nada. Eu lembro quando se andava a falar em pedagogias, eu fui professor também muitos anos, falava-se muito, muita conversa, muito não sei o quê, e as escolas não tinham um rolo, um papel higiênico. Tinham que ser os professores a fazer peditórios para haver rolos de papel higiênico na escola. E então andava-se a falar de novas tecnologias e a pedagogia disto e a pedagogia daquilo e não havia com que fazer outro tipo de coisa. Quer dizer, é uma vergonha.
A medida educativa era dar leite às crianças, não é?
E foi, mas, Pinho, aí está. E agora alguém que me ouve talvez tenha uma alegria. Aí está. Houve uma altura em que a política começou por aí. Eu não vou dizer quando, nem quem foi o primeiro-ministro que começou com essas coisas interessantes, mas, para não criar aqui um grande bruxa político, mas vamos ver. O leite para as nossas crianças foi uma das medidas com mais alcance, os 2 decilitros de leite quase obrigatórios, digamos, para os meninos dos 5 ou 6 anos em diante, foi uma das medidas que mais mudou o nosso país. Se repararem agora, a política do leite faz com que todos os jovens tenham todos mais, sei lá, 15 centímetros a 20 mais que o pai e a mãe. Quando durante gerações tínhamos todos a mesma altura, era sempre tudo mais a mesma altura. Essa política do leite é que fez com que qualquer dia tínhamos aí uns jogadores de basquete e uma rapaziada que a gente diz, oi, é português, pá, parece norueguês e tal. Porque era só o serem mais altos e mais fortes e maiores. Quer dizer, portanto, essa política do leite, uma coisinha simples, 2 decilitrozinhos de leite todos os dias, uma coisa que se fez sem estar na CE. Curiosamente, quando há um problema e se quer ir contra ele e resolvê-lo, consegue-se mesmo sem ser preciso de ninguém do estrangeiro vir cá dizer. E, portanto, as vacas portuguesas tinham leite que chegava para 2 decilitros por dia a todos os meninos em idade escolar. Não é? Não era preciso autorização de Bruxelas para dar leite aos meninos, que sequer evidente que fazia falta. Num tempo em que o nosso país era tão atrasado, as pessoas, se eu disser isso, custa-lhes acreditar, que houve professores ameaçados de morte por darem leite às crianças. Porque os filhos eram para ser muito homens, não era cá para beber leite. O meu filho bebe vinho tinto. Como aconteceu a uma colega minha na zona de Vila Nova de Orém, não é? Já agora para dizer tudo. Em que foi ameaçada de mão, com caçadeira de mão mesmo. A senhora não volta a dar leite ao meu filho porque ele não é para crescer, para ser qualquer coisa, não é? Diferente daquilo que eu quero que seja, que é um bebedor de vinho tinto e tal.
Tem tempo.
Agora se afeiçoa aqui a umas armadilhas, a umas armadilhas linguísticas, mas quer dizer, é daí que, também que nós vimos, não é? Nós temos que abordar, são as realidades, quer dizer, agora, está muita gente com gripe, muitas complicações e morrem muitos. Então se as pessoas estão com 200 euros por mês, não é? Algumas pensões são 200 e pouco euros por mês. Numa casa qualquer, não aquecida, com pingos a cair sabe Deus de onde, e as janelas a deixar entrar o vento, quer dizer, como é que a pessoa pode ter saúde? Tem que ser pessoas com uma resistência, uma coisa do arco da velha. Quer dizer, e depois temos o oposto, que é aquela rapaziada, tudo bem vestido, última moda e tal, o sapatinho castanho de camurça, mas camurça a sério, não é essa do chinês e tal, a dizer umas coisas e tal. Essas coisas não têm nada a ver com a realidade. A realidade são pessoas a viver muito mal, que nós não vemos. Não se vê, estão invisíveis, mas portanto, é por aí que se tem que ir. É pelo leite, a tal abordagem programática. Tem frio, tem que se arranjar a maneira que a casa esteja quente. Tem frio nos pés, tem que se arranjar umas meias, não é? Entra-lhe água nos sapatos, tem que trocar de sapatos. Quer dizer, são coisas básicas, não é? Cabe conversa de política e grandes projetos sociais e não sei o quê.
E que tal um bocadinho de música?
Ah!
Vamos a isso?
Olha, vamos e a minha música de hoje é muito boa. Digo eu, em causa própria, que é o Question dos Moody Blues. Morreu o vocalista dos Moody Blues, um homem com uma voz única, exato. Muito bonita. Os Moody Blues, para quem não se lembrar, são uma banda dos anos 60, 70, por aí fora, e continuaram muitos anos, mas é nos anos 70 que uma das canções fantásticas que eles tinham, as Nights in White Satin, não é? Quem é que não se sentiu assim os pensamentos doces com o Nights in White Satin. Mas eu, claro, aquela que eu gosto mais é de um álbum um duplo álbum de 74, que é o Question, que tem, é um pouco longo, mas vão ver que é muito interessante. Se estiverem atentos à letra, a própria letra também é muito, muito interessante. Os Moody Blues e o Question, uma grande música de anos passados.
Vamos a isso, é a proposta do Manuel Rocha Carneiro. Daqui a bocadinho vamos ouvir a do António Pinho. Este é o Falar Claro na Terra Nova.
It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, lose the love I knew could safely lead me through. Between the silence of the mountains and the crashing of the sea, there lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, to lose the love I knew could safely lead me to the land that I once knew. The land as we grow old, the secrets of our soul. Not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it when you tell me what will be.
Proposta musical do Rocha Carneiro, a música dos Moody Blues, pelo facto, e confesso a minha ignorância, de ter falecido esta semana um vocalista, a pessoa que acabámos de ouvir, não é?
Exato. Ray Thomas.
Ray Thomas, eu queria que dissesse o nome.
Nós aqui já nos entendemos muito
sim,
bem.
Sim, sim.
E nós agora, a caminho do meu tema, que será o Strange Days... Dos Doors. Porque de facto agora é uma altura de efemérides, não é? Os Doors, como é rapaziada nova também, portanto, agora os álbuns fazem 50 anos, não é? Cada vez que um faz 50 anos eles publicam umas séries novas. Às vezes até tenho dúvidas em qual é que é o formato em que essas séries, essas edições são feitas, porque não era verdade, estávamos aqui a falar em off nos vinis, dos CDs, quer dizer, qualquer dia será um Spotify qualquer especial, não é? Que tem que se pagar mais qualquer coisa para ouvir o especial, porque, na verdade, em termos físicos já não temos nada na mão, não é? Mas e de facto, a caminho deste, do Strange Days, estes dias estranhos que vivemos, não é? Quer dizer, de facto, eu tinha aqui linkado, alguns já falámos, porque encaixou com o tema do Rocha Carneiro, a coisa de alguma bipolaridade entre o nosso sucesso mediático lá fora, esta coisa dos Ronaldos, das finanças. O Carlos Queiroz dizia que nós éramos sempre, e já falámos aqui sobre isso várias vezes, éramos sempre dos expoentes, né? Era a maior feijoada, mas depois podíamos passar fome. Era o melhor jogador do mundo, mas depois podia os campos ser pelados e tal, naquele tempo, não é que ele falava. E coisas deste género. O do Guinness, um país que tínhamos mais coisas no Guinness, ou pelo menos em termos relativos, aí acho que é mesmo imparável. E portanto, de facto, são tempos estranhos. Há pouco falámos aqui, assim, um bocadinho ao de leve, nesta história da cannabis, que eu honestamente, agora vinha a ouvir, quando vinhamos a vir para cá, baixou à especialidade sem votação, o que significa que ia ser chumbado, de certeza, não é? Porque não havia consenso na geringonça e, portanto, baixou sem ser votado, para ser melhorado, etc. E sobre a questão terapêutica, obviamente que acho que nem faz muito sentido a questão de princípio, quer dizer, nós, enfim, as pessoas que estão em situações mais graves, morfinas, etc., quer dizer, se o médico me mandar tomar um medicamento, eu tomo, não é? Quer dizer, eu confio no médico, obviamente, tanto faz que tenha lá dentro morfina, como cannabis, como heroína, como qualquer seja lá o que for, não é? Partimos do princípio que o médico, portanto, essa é a questão terapêutica, acho que é uma questão científica e, portanto, sinceramente, não tenho posição, acho que os médicos, também li uma notícia, um parecer, que pareceu equilibrado, em que os médicos diziam que ok, talvez não vai resolver os problemas todos do mundo, mas também é melhor, algumas situações estão provadas, outras não estão, etc. Mas depois o que achei extraordinário foi a questão, e aí acho que até o PCP, que teve uma, o PCP normalmente é um partido profissional e equilibrado, e disse que de facto isto era uma espécie de cavalo de Troia, não é? Para levar atrás a legalização e a banalização da outra situação da cannabis recreativa, não é? Que eu até achei interessante. Porque na verdade, quer dizer, a seguir vinha a questão da plantação, não é? Quer dizer, a pessoa podia ter uma plantação própria, não é? Enfim, quer dizer, estas coisas, e quer dizer, quando nós temos médicos a dizer que, atenção, que uma coisa é o medicamento, outra coisa é o fumar cannabis e que não está provado, quer dizer, era uma coisa extraordinária, de facto, se tivesse provado que o fumar cannabis fizesse bem alguma coisa, alguma terapia, e aí, então, teríamos aquela coisa de, se nós no hospital não podíamos comer o risolo, ou o bolo de bacalhau, ou a bola de Berlim, mas podíamos fumar um charro porque estávamos no hospital, portanto, é uma coisa, de facto, extraordinária. São, de facto, tempos curiosos, não é? Como é curiosa, não é? Esta questão, enfim, quer dizer, às vezes há situações que a oportunidade política, há coisas que são tão mal feitas que parece que são de propósito, não é? Agora, depois não se percebe bem qual é que é o objetivo. Nós tivemos a senhora ministra da Justiça, que enfim, parece uma pessoa até equilibrada, é um quadro como o árbitro, né? Se não der muito nas vistas é sinal que o jogo está a correr bem, não há casos. Mas veio falar da senhora procuradora-geral, não é? Cujo mandato termina em setembro, parece-me. No coração, não é? Quer dizer, no olho do furacão dos processos do Senhor Espírito Santo, do Senhor Sócrates, destas coisas agora, das raríssimas que estão aí, da outra fundação do século, que é uma coisa extraordinária, quer dizer, não é? Quer dizer, gente, enfim, pronto, tem havido ultimamente um denominador comum, a história das famílias, do partido, da maçonaria, de não sei o quê, uma coisa que vem na visão. Não sei se tem alguma coisa a ver já aqui com a venda da visão ou não, mas a reportagem de hoje é interessante sobre o que está à volta ali do século. Porque, quer dizer, mas todas estas questões, quer dizer, é neste momento que a senhora ministra da Justiça, a questão com Angola, que foi uma coisa que li, e enfim, quer dizer, é complicado, não é? Quer dizer, é complicado, não é? Esta questão de Angola vir agora fragilizar de alguma forma, a procuradora, lembrando, eu não sei se é lembrando que o mandato termina daqui a uns meses. Sem exagero, pá, tenham calma que isto está quase a acabar. Quer dizer, não, seja o que for, e se calhar não é nada disto que eu estou a dizer, é só mesmo falta de jeito, não é? E depois o senhor Primeiro-Ministro, que é, lá está, que é um homem muito mais experimentado politicamente, vem falar de uma interpretação jurídica que ainda é mais disparatada, porque na verdade não dizem lado nenhum, e aliás essa foi uma questão colocada há uns anos atrás, se o mandato devia ser limitado ou não, e entendeu-se que não devia ser limitado. Ora, o facto de até hoje nunca ter sido reconduzido não significa que não o possa ser. Por exemplo, não é? Acho que em relação ao Tribunal Constitucional, diz que o mandato é de 9 anos, creio eu, e não é renovável. Ponto final. Se aqui não o diz, é porque é. E, portanto,
pode ser.
É porque pode ser. Portanto, nunca é uma questão jurídica. Claro. É uma questão política. Ora, e vir politicamente falar da procuradora, que, enfim, eu acho que é daquelas coisas que não é a coisa que domino muito a fundo, mas se há altura em que se vê a justiça a não parar perante poderosos, etc., creio que nos últimos tempos, anos, isso tem-se verificado. Mas vir neste momento falar sobre isto, de facto, ou é uma burrice extrema, coisa que não me parece, ou então há de ter algum interesse qualquer. Não é? É uma coisa, de facto, extraordinária. E depois é assim, se é o PS a invocar esta questão da tradição, eu de facto tenho que, eu que sou um conservador e que defendo muito aquele princípio inglês da tradição, o que está bem não se conserta e tal, de facto é uma grande evolução nos últimos dois anos, não é? Portanto, eu não vou parafrasear o senhor Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, porque estamos numa rádio, ainda por cima da inspiração católica, mas célebre a sua consideração perante o segredo de justiça, não é? Que se estava a borrifar com C para o segredo de justiça, e portanto, diria que se estava a borrifar com C também para a tradição, não é? Porque pela primeira vez o partido, ou neste caso a coligação que ganhou as eleições, não formou governo. Pela primeira vez o Presidente da Assembleia da República não é do maior grupo parlamentar. Portanto, todas essas tradições, o senhor, o PS, não é? Se está a borrifar com C, parafraseando o senhor Presidente da Assembleia da República. E, portanto, pelos vistos agora, a tradição, enfim, digamos que se vai impor aqui de forma muito conveniente. E depois o meu último que tinha aqui, enfim, que é uma coisa mais afastada de nós, mas que também é um sinal dos tempos estranhíssimos que vivemos, não é? Portanto, o que é que diria hoje o Jim Morrison, que já, enfim, que não era propriamente uma pessoa convencional, que foi este discurso da ópera, não é? Portanto, a apresentadora americana, não é? Quer dizer, que nós vemos assim na televisão e tal, e portanto agora as pessoas não devem pensar que a ópera é uma, sei lá, uma filósofa, uma catedrática qualquer, lá de eu ia dizer uma generala, não é? Portanto, alguém que... Portanto, é isso mesmo, não é? Portanto, e faz um discurso, lá na entrega dos Globos de Ouro e tal, contra o senhor Weinstein, que eu nem sei bem se é assim que se diz, no teatro lhe chamei Weinstein, mas, Weinstein, coitado, pois Weinstein é o outro, de facto, não é? Não se escreve assim. Mas aqui o senhor Weinstein, que depois aparece em uma série de fotos, não é? Com a ópera abraçada ao senhor, muito amigos e tal. E até estava aqui agora a ver que depois são estas coisas do espetáculo, não é? Quer dizer, até já há quem diga que, obviamente, que a senhora saberia daquilo como, ao que parece, toda a gente sabia, não é? Quer dizer, nós não sabemos, certamente, mas quem lá anda, não é? E depois o que é mais extraordinário é que logo aparece como a alternativa ao senhor Trump, que já é de si, não é? Quer dizer, também era um apresentador de televisão, mas que fazia outras coisas antes. E de facto, depois já se vê, quer dizer, eu não sei, quer dizer, comecei a pensar, quer dizer, seria quem o Oxa contra a Cristina, aquela que tem a revista, a Cristina Ferreira, não sei o quê.
Já vamos ter aí um líder da oposição e do governo.
E estamos a falar dos Estados Unidos da América, não é? Que depois ou era a ópera ou era a mulher do Sr. Obama, Para isso, porque é que não volta o Obama, não é? Quer dizer,
mas sabe, eu
é uma coisa de facto assustadora.
Quando disse a questão dos factos, não é? Eu esta semana, para a primeira vez em muito tempo, na altura cansei-me com prós e contras, deu-me na cabeça de... Ah, ok, está bem, vou ver os prós. Será que as prós estão a falar? Não tive a ouvir os prós e contras. E, de facto, se uma discussão daquelas entre parlamentares tivesse ocorrido no século XIX, alguém tinha levado as tais bengaladas de que se falava. Quer dizer, é possível alguém dizer, afirmar que é um facto que não foi informado e outro mostrar um papel e dizer o senhor não está a faltar a verdade porque foi informado, não sei o quê. Um dos dois tem que ser aldrabão, não é? E, obviamente, a partir do momento em que um diz o senhor faltou a verdade, o senhor não está a dizer a verdade, está a chamar mentiroso ao outro. Portanto, deviam-se levantar, nós devíamos ter ali um bocadinho pugilato à moda da Coreia do Sul, não é? Não tivemos. É muito mau sinal. É muito mau sinal as pessoas perderem o recato, não se chama assim mentiroso à pessoa só por dar cá aquela palha, não é? Quer dizer, vamos ser sérios, vamos ser educados, vamos ser coerentes. Mas também é muito mau sinal, uma vez que isso aconteça, não haver uma resposta. Mas uma resposta ali vigorosa, quer dizer, porque as pessoas ficam a ouvir aquilo e pronto, olha, ficamos sempre na mesma. Quer dizer, cada um lá faz a tal técnica, eu vou aqui, eu estou aqui, não é para responder ao que ninguém pergunta, é para dizer o que me apetece. Então, os diálogos transformaram, políticos transformaram-se em grupos de pessoas, cada um a dizer o que lhe apetece. Pronto, e não se chega à conclusão nenhuma.
E esta história, não é? Quer dizer, aqui da ópera, quer dizer, nós já ficou demonstrado, não é? Já ficou demonstrado que, isto é possível nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos ou num país qualquer. Ficou demonstrado porque o Sr. Trump, não é? Ganhou àqueles todos que eram, porque os Estados Unidos ainda por cima é um país, não é? Com 50 governadores, com não sei quantos senadores, quer dizer, é gente com carreiras políticas.
Claro. Só que...
E de repente, não é? Quer dizer, de repente o Sr. Trump ganhou quando ninguém acreditava. Ao
princípio... Mas isto também ensina alguma humildade, quer dizer, quem vota, é quem vota.
Claro que sim.
Dá o seu voto, dá sempre uma maioria absoluta com o seu voto, dá agora, o todo se, a alguém, é perigoso.
É óbvio que eu estou a falar muito por estes títulos que saíram agora, e não, claro, mas ao que parece, não é? Estes títulos também não são feitos cá em Portugal, não é? Portanto,
não,
é
isso
lá
sim,
para cá.
Isso sim, é tudo exportado.
E portanto, quer dizer, se os democratas, não é? Perante o Sr. Trump, o que... Se vamos ter um Trump democrata que é ópera ou não sei o quê, quer dizer, de facto é uma coisa extraordinária. E, olha,
e chegamos ao final do programa.
Aos Strange Days dos Doors, que é a minha, enfim, se tivesse que escolher só uma, seria a minha banda preferida. E este foi o segundo álbum dos Doors, o Strange Days, que é uma capa fantástica com umas cenas de circo, etc. Fez 50 anos no final de setembro, outubro do ano passado. E, portanto, são dias estranhos que vivemos e que, enfim, também por serem estranhos também serão interessantes, certamente.
Claro. Muito bem, e assim terminamos o Falar Claro com António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Daqui a bocadinho pode ver uma fotografia nossa, eventualmente, na página da Terra Nova no Facebook. Vamos a isso.
Vamos a ela.
Vamos embora.
Muito bem. Por que não criar uma página do Falar Claro no Facebook? Olha que... Depois falamos sobre isso. Já estou aqui a divagar demais. Vamos fechar com a música do António Pinho.
Temos que aumentar o cachê.
Temos, temos.
Destroy, I'll crush you with joy.